Começa agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
É, quero dar boa noite então para Nilma, que também participa em todos os programas com a gente. A Nilma tem uma participação especial na Rádio Love, ela está com a gente faz um mês. E ela vem aí para trazer uma opinião a mais aí para todos os temas que a gente debate. Boa noite, Nilma.
Boa noite, muito obrigada pelo espaço.
A gente fica muito feliz com você aqui. Daqui a pouco a Nilma parece tímida assim, mas daqui a pouco ela se solta e surpreende no programa. E também quero dar boa noite aqui para as nossas queridas convidadas da noite, que é a Letícia Lorenzetti, ela que é psicóloga e trabalha em seu consultório que se chama Empodera Ela. Ela é uma mulher lésbica militante e atende mais de 60 mulheres curitibanas, a maioria lésbica e bissexual. E sua companheira que está com ela, Suelen Matos, lésbica, preta, feminista e militante do movimento de mulheres negras em Curitiba, mestranda em antropologia pela UFPR, e ela pesquisa a afroempreendedorismo feminino e mobilidade social da mulher negra. Ai, que chique vocês duas. Boa noite, meninas.
Boa noite. Um salve para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Beijo.
A gente está muito feliz que vocês estão aqui com a gente essa noite. É muito bom saber que a gente tem essa ajuda aí. E um casal, né, gente? Isso é o máximo, que a gente está falando sobre relação lésbica e está com um casal para conversar com a gente. Nada melhor do que isso. Então eu quero contar para vocês, antes da gente começar as entrevistas, o porquê que a gente escolheu esse tema, né? A gente escolheu o tema de relações lésbicas por dois motivos. Primeiro, porque a gente acha que quando a gente fala só de homossexualismo, homossexualismo diz que não é um termo que a gente deve falar, né? Porque o ismo remete à doença, né? Então, quando a gente vai questionar o tema homossexualidade, aí eu tô correta, meninas? Quando a gente vai falar sobre homossexualidade, geralmente a gente pensa em casais masculinos, né? Acho que é muito pouco conversado ainda na mídia com a questão lésbica. E por isso a gente escolheu esse tema e também por causa do Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil, que foi comemorado no 29 de agosto. E o mês de agosto é considerado um mês ativista aí pela visibilidade lésbica, né? Eu quero contar para vocês por que disso e daí a gente já entra nas entrevistas. Então, o Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil é em 29 de agosto e a data foi escolhida por causa do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que aconteceu em 1996, organizado pelo Coletivo de Lésbicas do Rio de Janeiro. O grupo existia na época, usou o tema de visibilidade, saúde e organização para falar sobre sexualidade, prevenção de STs e HIV e AIDS e trabalho de cidadania. Por causa do importante marco para a história dos avanços e direitos das mulheres lésbicas, este foi o dia escolhido para representar a importância do combate à lesbofobia. No ano, né, todo ano, entidades como a Articulação Brasileira de Lésbicas, a Liga Brasileira de Lésbicas, Rede Afro LGBT, Coletivo Nacional de Lésbicas Negras Autônomas, Papatá, Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, se unem para uma agenda de eventos, palestras, mesas e oficinas. E é sempre bom lembrar que agosto inteiro é chamado de mês da visibilidade lésbica, pois também no dia 19 de agosto é nomeado Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Esse dia, em 1983, a Roseli Roth articulou junto de outras mulheres da comunidade LGBT e até de membros da OAB uma série de protestos na frente do Ferros Bar, por eles não permitirem a distribuição de um dos boletins do grupo Ação Lésbica Feminista, do qual ela fazia parte. O bar paulistano era conhecido ponte de mulheres lésbicas, mesmo com a represália dos donos. Após ações na justiça, foi permitida a venda livre do boletim. Por Roseli ser uma famosa ativista LGBT, 13 anos após seu suicídio, que ocorreu em agosto de 1990, escolheram a data do protesto, organizado por ela, 19 de agosto, para ser o Dia Nacional do Orgulho Lésbico, com a ideia de respeito e valorização do orgulho das mulheres lésbicas. Então, eu só trouxe essa história para contextualizar um pouco o nosso tema, que agora a gente vai conversar com as meninas, né? E convido também todos os nossos ouvintes a participarem, escrevendo para a gente aqui na live, né? Agora a gente não está mais no estúdio da rádio, então não tem como entrar em contato com a rádio, mas vocês podem acessar o Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, vocês vão ver a nossa live ao vivo e vocês podem escrever nos comentários que a gente responde. E meninas, eu quero contar para vocês que no nosso programa a gente sempre tem um quadro que chama Era Uma Vez Uma História de Amor, que a gente conta uma história de amor sobre o tema, né, de cada dia que a gente traz. E como hoje a gente está com um casal aqui, isso é inédito no programa, e a gente, né, resolveu não trazer a história de amor, porque a gente quer que vocês contem pra gente essa história de amor. Então eu quero começar o programa perguntando pra vocês, como é que essas duas lindas se encontraram nesse mundo? Conta pra gente, que tá todo mundo querendo ouvir.
Você conta uma coisa, a gente vai contando juntas.
Então, a gente se conheceu no Tinder, por incrível que pareça.
Uau!
Né? É, realmente, as relações do Tinder acontecem, gente. E a gente marcou de sair, de se encontrar. E por incrível que pareça, foi num bloco chamado Saí do Armário e Gostei. Então foi num bloco de carnaval que a gente se conheceu lá no Largo da Ordem.
Na Rua São Francisco. E daí a gente conversou alguns dias, a gente marcou de se encontrar. E a Letícia tava morrendo de vergonha.
Levei um monte de gente no primeiro date, porque tava com muita vergonha da Suelen.
Eu cheguei lá, tinha umas 5 pessoas com ela, eu falei, gente.
Coitada da Suelen!
Eu fui encontro, sabe? Daí, tipo.
Ai, gente, era carnaval, gente. Então também ia levar uma galera. Fiquei morrendo de vergonha lá.
E daí chegou um momento assim que eu falei, cara, eu vou ter que tomar uma atitude, né? E daí eu cheguei e falei, eu puxei ela no canto e falei, eu estou muito frustrada. Daí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque eu achei que ia ter só a gente aqui, a gente ia poder conversar e ter essa galera junto. Não, então tudo bem, então vamos conversar. E daí a gente foi conversando, e daí chegou o momento que nós estávamos ali, bem em frente à igreja, como é que é o nome do...
É do Rosário?
Igreja do Rosário ali, e a gente estava sentado na escadaria da igreja, e daí aconteceu o primeiro beijo. Que foi a iniciativa...
E aí, 3 anos juntas, é isso, meninas? Desde lá são 3 anos, é?
Desde 7 meses já.
Quase 4 anos, olha.
Quase 4 anos de relação.
Ai, que lindo. Mas vocês estavam conversando muito no Tinder até esse primeiro encontro, ou foi ele aconteceu rápido?
Foi uma semana, só que a gente conversava tipo o dia inteiro, assim, de acordar e já mandar bom dia, e daí... entre um atendimento dela e ela mandava mensagem, então a gente conversava tipo, o dia inteiro, assim.
A gente teve muita sintonia desde o começo, assim, sabe? Todos os assuntos combinavam. E aí a gente se entregou esse momento, né?
E vocês sempre tiveram relações homoafetivas ou isso foi uma descoberta ao longo do tempo?
Eu sempre tive, né? Me considero homoafetiva desde os meus 12 anos de idade.
Já sabia,
já
tinha certeza.
Eu já tinha certeza, esse era o meu rolê, sempre foi. Já fiquei com homens, mas assim, não era o meu rolê. Realmente eram mulheres e foi aí que eu me descobri, com 12 anos.
Que sorte!
Foi com 12 anos assim que eu pensei, gente, não são homens, não é o que eu me atraio, não faz sentido pra mim, são mulheres.
Já eu tenho uma história diferente. Eu me relacionei a vida inteira com homens. Então, namorei sério alguns homens. Só que sempre foi uma coisa que eu me sentia obrigada a fazer. Só que, enfim, né? Não se falava muito sobre essas questões, né? Há 15 anos atrás, né? 10 anos atrás, a gente não falava sobre isso. Então, quando eu comecei a entrar, na faculdade, comecei a conviver mais com pessoas LGBT. Eu fiz faculdade de moda, então... Tem bastante viado, bastante sapatão, né? Comecei a andar com essa galera e daí comecei a me envolver com o movimento feminista também, descobri o que significava a heterossexualidade compulsória, né?
Então eu comecei a me identificar com aquilo e daí fui me permitindo aos poucos. Então no começo eu me identificava como bissexual, mas aí chegou um momento em que eu parei de ficar com homem, não ficava mais, não ia, simplesmente não ia. E daí, mas a Letícia, minha primeira relação mesmo, né, de namorar, sério, foi a Letícia. Mas aí eu comecei a ficar mais com mulheres antes de conhecer a Letícia. E daí hoje eu me identifico como lésbica. Eu sempre penso que se, enfim, né, com cedo a gente separar, eu não conseguiria me relacionar com homens.
É, o meu processo foi um pouco diferente, assim, né? Porque eu sentia que eu sentia atração por mulheres, mas eu não sabia que o nome disso era ser lésbica. Né? Então eu fui conhecer.
Mas não se falava na sua casa sobre isso, não, né? se falava, né?
Não se falava, e também eu sou de uma cidade do interior, então era muito tabu, né? A gente conhecia as lésbicas da cidade, mas era um estereótipo totalmente diferente do que eu me via. Então, assim, era difícil se identificar. Então, quando eu fui entrando em psicologia, fui percebendo dentro da militância feminista também, ou entendendo como eram as relações, que eu fui perceber e fui dando nome aos bois. Não, então eu sou isso. Né? Então eu fui me entendendo depois de adulta, assim, que eu me permiti também viver relações homoafetivas. Então isso é interessante, porque lá com 12 anos eu me percebia lésbica, mas não sabia que era o nome, era isso. E também não tinha como experimentar, não tinha como me entender. Então foi depois de adulta que eu me entendi, com 18 anos, assim.
Eu acho que nesse sentido da infância as coisas estão sendo cada vez mais esclarecidas, né? Porque eu tenho uma filha de 14 anos, então ela está bem nessas descobertas da vida, né? E quando ela tinha 11, 12 anos, ela cortou o cabelo bem curtinho. Aí foi engraçado que a gente mora no interior, né? Mas ainda não passava nada sexual na cabeça dela, ainda não tinha, né? A gente não tinha ainda tanto uma conversa sobre isso, mas engraçado como taxaram ela na escola, sabe? Uhum. Ai, meu Deus, a Tina virou trans, ai, que é isso? E deboche, piadinhas, que ela ficou incomodada. Eu fiquei tão incomodada com aquilo, sabe? Porque ela estava formando uma personalidade independente da questão sexual, né? E as escolhas que ela teria, tanto fazia aquilo. E eu achei que hoje isso não acontecia mais. Eu fiquei muito assustada com a reação das crianças, assim, e com a cobrança dela, sabe, com a autocrítica dela. Meu Deus, eu tenho que deixar meu cabelo crescer? O que eu vou fazer? E foi, assim, uma fase bem difícil, até percebi, porque ela nunca foi de andar com roupa muito justa, e foi uma fase que ela começou a colocar roupas mais justas. Uhum. Mas ali eu acho que ela sofreu, por outro lado, questões de assédio, já novinha, né, porque também acontece. Aí ela voltou, hoje ela já é quem ela é, sabe? Já conseguiu trabalhar isso, mas tem 14 anos, né? Novinha ainda. Mas é tão cruel isso, como você vai sendo forçada a heteronormatividade desses jovens, sabe? Como você tinha citado no início, e como a Lígia traz aqui, porque a Lígia... Ela é uma psicanalista e ela traz sempre nos programas uma pílula, que ela fala que é uma pílula psicanalítica estimulante para a gente jogar no meio do programa e trabalhar esses temas. E como que a gente está conversando tem muito a ver com a pílula que a Lígia mandou, eu vou colocar aqui o áudio da Lígia para a gente ouvir. A Lígia também é lésbica, né? E, então eu acho que é uma posição bem legal, assim, a que ela traz, e o tema para ela ficou... caiu como uma luva, né? Embora ela participe de todos os nossos programas, eu vou colocar essa pílula para a gente continuar a conversa com base no que a Lígia também trouxe para a gente. E daí a Nilma também vai falar que ela está quietinha ali, ó, só espiando, né, Nilma? Então vamos ouvir a Lígia Tursky. Ai, só.
Aí da Rádio Love. Primeiro. Gostaria de dizer que estou bem feliz com a postura de falar um pouquinho aí, né, no programa com essa temática, porque a gente vem aí do mês de agosto, né, que foi o mês da visibilidade lésbica, e é um tema muito caro a mim, né, primeiro que me atravessa pessoalmente, por ser lésbica, e porque também é uma reflexão teórica da minha pesquisa que eu trago ao longo aí do meu processo acadêmico e tal, é um diálogo com questões de gênero e tento pensar, né, dentro do campo da psicanálise, uma interseccionalização, digamos assim, da clínica. Então, por vários motivos, é uma questão que me atravessa, então eu estou super feliz mesmo de poder participar um pouquinho aí do programa. Sei que tem uma psicóloga aí, sapatão também, queria dizer que é nós. Bora lá, bora lá. Acho que a gente tem muito a contribuir aí para uma discussão que tem a ver com isso, né? Com um pensamento interseccional, que pauta raça, classe, gênero. Isso dentro do campo da saúde mental, dentro das teorias de psicologia, é fundamental. E daí, assim, nesse sentido, eu vou só contar algumas coisinhas, né? Bem básicas, assim, né? Não vou entrar tão profundamente em conceitos e tal, e teorias, mas vou pautar algumas coisas e ver o que, que o pessoal pensa, né, nesse recorte, saúde mental e a mulher lésbica, né. Acho que tem algumas coisas que é importante informar a população geral, assim, para tentar um avanço ético, né, e uma possibilidade de convivência com a diferença, né. Então, um tema que até em outros programas já foi ressaltado é o conceito de heterossexualidade compulsória, né? O nome da autora, uma mulher lésbica maravilhosa, chama Adrienne Rich, ela que propõe esse conceito.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.